Abra sua Bíblia comigo, livro de Ruth, logo depois de Juízes, e nós vamos, neste mês de maio, como mês da família, estudar esse livro que, no nosso arranjo canônico é o lugar onde vem o livro, na sequência dos livros da Bíblia. Há uma diferença entre o arranjo canônico da Bíblia ocidental, que na verdade seguiu o arranjo, não é? A disposição, a posição dos livros da Bíblia, da versão da Septuaginta, que é uma versão, uma tradução para a língua grega do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Que conheciam a palavra de Deus, queriam que a Bíblia fosse conhecida por todas as pessoas, e muitos não falavam e não conheciam a língua hebraica, mas conheciam a língua grega, que era a língua do Império Grego, quando Alexandre o Grande conquistou o mundo na época. Então, rapidamente, eles fizeram uma tradução. Há muito folclore em cima da Septuaginta, se foram 72 judeus, por isso Septuaginta, não é? Se foi em 72 dias, nada é comprovado historicamente, mas a verdade é que ela existe. A Septuaginta, ela é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, para que todos conhecessem a palavra de Deus. Depois, Herônimo fez a versão da Vulgata, e então ele tornou ainda melhor a palavra de Deus aos povos que não conheciam grego nem hebraico, mas conheciam latim. E por muito tempo a versão da Vulgata de Jerônimo acabou se tornando por muito tempo a língua ou a versão usada na igreja, principalmente na época da Idade Média, a igreja medieval. Logo depois, houve a reforma, e uma das bandeiras da reforma é que todo ser humano deveria conhecer a palavra de Deus na sua própria língua. E também, para conhecer a palavra de Deus na sua própria língua, deveriam fazê-los aprender a ler e escrever, porque ler e escrever na Idade Média, até para que a igreja subjugasse os povos, era apenas um privilégio da classe alta da sociedade e dos sacerdotes. O camponês, a pessoa simples, não aprendia a ler, não ia para a escola, porque era mais fácil subjugar as pessoas assim. Essa era a igreja da época, que vem encontrar na pessoa de muita gente, marcada classicamente pela pessoa de Martinho Lutero e Calvino, João Calvino. Eles então defenderam que as Sagradas Escrituras deveriam estar na língua de todos os povos. Por isso traduziram para o alemão, para o inglês. Wycliffe, um outro homem da reforma, traduziu para o inglês até antes do alemão. Depois foi traduzido para o francês a Bíblia, e assim a Bíblia começou a chegar na língua dos povos, e hoje nós temos ela no português e podemos aprender a palavra de Deus. Na Bíblia hebraica, Ruth vem logo depois dos livros poéticos, logo depois de Provérbios. E alguns teólogos dizem que esse arranjo existe para mostrar que Ruth é a personificação de Provérbios 31, 10 a 31, a mulher virtuosa. E de fato, em Ruth, nós encontramos muitas virtudes contidas ali em Provérbios 31. Seja lá a posição que estiver esse livro, uma coisa é verdade. Teólogos dizem que é o mais belo trabalho completo em pequena escala, porque é um livro pequeno, mas que tem um trabalho fantástico de estilo, numa linguagem poética e um estilo novelístico romântico. Se você quer novela, não fica assistindo a da Globo, que não ensina nada que tenha a ver com a Bíblia. Fica assistindo a da Record, que mesmo que seja o canal dito dos crentes, também as novelas não ensinam nada do que diz a Bíblia. Não fica assistindo a SBT, que também não tem nada a ver com a Bíblia. Leia a Bíblia. Lê estilo novelístico na Bíblia. Ruth é uma novela na Bíblia. Tem um protagonista, que é Deus, tem alguns coadjuvantes, na verdade três principais. Um dos coadjuvantes se chama Noemi, outro coadjuvante se chama Ruth e um outro se chama Boaz. E aí alguns figurantes e algumas pessoas que trabalham nas cenas em que existe nesse estilo novelístico na Bíblia. Esse é o estilo do livro de Ruth. Dois teólogos que escreveram um comentário sobre Ruth, um chama Arthur Kendall e o outro Leon Morris, diz o seguinte: Ruth é um exemplo da arte de contar histórias, e é verdade, é uma história fantástica, que nos deixa no suspense até o último capítulo, para sabermos o que vai acontecer. Isso é estilo novelístico, ok? Não é assim que acontece? A gente só sabe o que vai acontecer quando há uma revelação no último capítulo da novela. Assim é o livro de Ruth. Agora, Ruth foi escrito muito antes da Rede Globo começar a fazer novela. Por isso o autor de Ruth não copiou a Rede Globo. Ruth foi escrito muito antes da Record fazer novela, da SBT fazer novela. A SBT não faz, né? Ela compra do México. Da Bandeirantes fazer novela, sei lá quem faz novela. Muito antes. Então, fique tranquilo que Ruth, o autor de Ruth, não copiou o estilo novelístico de nenhum desses autores que insistem em escrever novelas, que realmente precisa ter muita coragem e muita boa vontade para conseguir assistir, não é verdade? Então você tem aí um livro fantástico, um livro que mostra que a soberania e graça de Deus transforma a tragédia de uma família em bênção familiar por meio de uma mulher fiel e um homem leal a Deus. Esse é o propósito, essa mensagem, isso é o que o livro de Ruth quer nos mostrar. Ok? Vou repetir, que a soberania e a graça de Deus transforma a tragédia de uma família inteira em bênção familiar, por meio de uma mulher fiel e de um homem leal a Deus. Então vamos ver isso rapidamente. Agora pela manhã vou dar uma sinopse do livro, e a partir do culto da noite nós vamos estudar parte por parte do livro e aprendemos muito com a história dessa família, a família que levou aí a Ruth para a genealogia de Jesus e a genealogia do grande rei Davi. Embora teólogos digam que o livro é o mais belo trabalho completo em pequena escala, ou é um exemplo esplêndido de arte de contar histórias, o que é que Deus diz de Ruth? Então deixa o seu dedo em Ruth e vai comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o que Deus diz de Ruth. O que é que Deus fala para nós do livro de Ruth? Diz assim, ó: o livro de Ruth é inspirado por mim e útil para o seu ensino, igreja, para a sua repreensão, igreja, para a sua correção, igreja, e para a sua educação na justiça, igreja, a fim de que homens e mulheres da igreja de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda obra em família. É isso que Deus diz sobre Ruth para mim e para você. Pode ser um belo exemplo de uma história, pode ser uma grande arte de se contar história, mas Deus nos diz que o livro de Ruth é inspirado por Ele e útil para o meu ensino e para o seu ensino como homem e mulher, pais e filhos, para aprendermos como Deus pode abençoar a nossa família, mesmo que ela esteja momentaneamente em crise. Deus pode transformar essa crise em grande bênção através da sua soberania e da sua graça, quando encontra na família mulheres e homens que são fiéis e leais a Ele. Então vamos ver. Ruth, um legado à família de Deus. Uma família em crise devido à desobediência e negligência para com Deus. Do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 1, nós encontramos aí uma desobediência da família. Vamos ver isso hoje à noite, como se processa essa desobediência, e a crise então é instituída na família. Mas algo chama a atenção nossa aí no livro. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes. O livro de Ruth está inserido num contexto histórico de caos em Israel. Israel foi libertado do Egito, tomou a terra de Canaã, há o período da conquista em Josué, o povo conquista a terra, aí Deus avisou, olha, não se metam com os povos com os quais vocês conviverão em Canaã, seja um testemunho vivo da minha graça, da minha santidade. O povo esquece disso, e nos dias de juízes há um caos moral. É impressionante como a moralidade nos dias de juízes é caótica. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia aí, vira um pouquinho para trás do livro de Ruth, vai chegar em Juízes capítulo 19, você vai encontrar a história de um levita e de uma concubina. Esse levita, então, casou-se com a concubina foge de novo para a casa do pai, porque teve algum desgaste, um conflito lá com o levita volta para a casa dela, toma de novo nas suas mãos, nos seus braços, está levando essa mulher de volta para sua casa. Aí eles param num lugar, não é? Numa aldeia chamada Gibeá de Benjamim. Gente de Israel, gente de Deus. E naquele dia que ele para ali, era uma noite, olha o que acontece, versículo 22 do capítulo 19. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho, o velho que havia hospedado esse levita e essa concubina, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. Você se lembra de algum outro lugar na história em que isso aconteceu? Lembram-se? Aonde? Gênesis capítulo 18, história de Sodoma e Gomorra. Olha o caos moral agora do povo de Deus, de Israel, daquela turma que tinha que ser santa. O Senhor da casa saiu até com eles e lhe disse, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem, a concubina dele, trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Lembram-se de um paralelo na história em Gênesis 18, quando os homens maus de Sodoma e Gomorra queriam abusar dos anjos que entraram na casa de Ló, e ele ofereceu a filha. Mas que absurdo oferecer a filha, eu jamais faria isso. Eu também jamais faria. Mas eles faziam naquela época, porque era a cultura, o hóspede era mais valoroso e digno do que a minha própria família. Para proteger o meu hóspede, eu sacrifico a minha família. E então, porém, aqueles homens não o quiseram ouvir, então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram, estupraram aquela concubina, a noite toda. Gente que era para ser santa, para viver uma vida de santidade com Deus, cometem tal atrocidade e pecado. Ela morreu, essa mulher, depois dessa noite. O levita corta os pedaços da sua esposa morta agora e manda para Israel dizendo, olha o que os de Gibeá fizeram, o que os nossos irmãos fizeram com a minha mulher. E aí há uma guerra civil nos dias de juízes. Olha que estado moral, fantástico. Se você olhar para o capítulo 14, você vai ver Sansão num estado moral caótico, desobedecendo a lei de Deus também. 14:1, abre aí comigo, olha o que diz 14:1 de Juízes. Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu, declarou ao seu pai e sua mãe, disse, viu uma mulher em Timna das filhas do filisteu, tomai-ma, pois, por esposa. Não pode, Sansão, você não pode casar com gente que não é de Israel. Mas ele se apaixonou. Depois, se você abrir em 16:1, você vai ver agora ele se apaixonando por uma prostituta de Gaza, uma outra filisteia. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Essa é a Dalila que vai ser usada por Deus para dar um fim nessa imoralidade de Sansão. Igualzinho os nossos dias, não é? Nós temos estupros acontecendo aí fora. Nós temos gente desconsiderando a moral da santidade lá fora e muitas vezes dentro da igreja. Quando desconsidera uma vida de santidade num namoro, num casamento, quando pornografias, quando esse tipo de coisa começa a tomar conta da vida da gente, quando a gente não considera a ordem de Deus para contrairmos matrimônio com filhos de Deus, nós vamos ver isso hoje à noite e assim por diante. Isso era o caos. Caos de lealdade a Deus. Ninguém fazia o que devia. Se você abrir Juízes capítulo 17, versículo 6, você vai encontrar a Bíblia falando assim: naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava mais reto. Cada gente fazia o que queria. Não obedeciam a palavra, não queriam saber. Igualzinho o dia de hoje. Nós temos gente achando as coisas demais nos nossos dias. Eu acho que é melhor assim. Eu acho que deve ser feito assim. Eu acho. E esse acho está levando o mundo cada vez mais para um buraco. Sem fim, sem fundo. Porque o acho do homem vai cavando cada vez mais o buraco do ser humano. Se nós não olharmos para a palavra de Deus, para a lei de Deus, e fizermos o que Deus manda, nós não temos parâmetros. Cada um pensa o que quer e fala o que bem entende. Até com relação à teologia está assim. Você pensa que eu não ouço toda hora por aí? Ah, mas essa é a posição do Senhor. É a minha posição, porque é a posição bíblica. Eu estou cansado de falar para vocês. A minha opinião é que menos importa nessa igreja. A minha. Mas a de Deus, nós vamos morrer por ela. Porque é ela que nos dá segurança. É ela que nos dá parâmetros. Mas nós estamos assim, nós estamos aprendendo a dizer isso. Ah, mas outro pastor tem outra posição. Outro teólogo tem outra posição. Essa é a sua posição. Não, é minha posição porque é bíblica e eu morro por ela. Se outro teólogo vier aqui derrubar a minha posição com a Bíblia, eu admito que eu estou errado e vou pedir perdão para vocês. Mas até prova o contrário, a Bíblia manda. Não é me dado nem a mim nem a vocês o direito de acharmos as coisas na Bíblia. Não é dado a mim e a você o direito de acharmos que podemos fazer o que queremos, porque quando os juízes demonstram que o povo fez assim, se deram muito mal. Olha como acaba o livro de Juízes. Olha só que bacana. Versículo 25 do capítulo 21 de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Está vendo só? Cada um faz o que quer. E por isso havia um caos em Israel. Família de Elimeleque, onde Noemi está contida como esposa e vai se tornar um pouquinho mais depois a sogra de Ruth, também fez o que achou melhor e não o que Deus mandou. Nós vamos ver isso hoje à noite. E eu poderia dizer que a família de Elimeleque foi uma família Maria vai com as outras. Aliás, eu fiquei de perguntar para os adolescentes qual é a gíria de Maria vai com as outras hoje. Alguém sabe me dizer aí? Alguém que faz alguma coisa porque o outro fez. Tem aí? Pastor Arthur, eles sabem aí alguma gíria hoje? Porque essa Maria vai com as outras é da minha época, né? Faz tempo. Mas comunicou? Hã? Paga pau. Essa é a gíria hoje. Uma família paga pau. Prefiro Maria vai com as outras, é mais bonitinho. Maria vai com as outras. Ah, todo mundo está fazendo, nós também vamos fazer. Vocês vão ver o que aconteceu com ele hoje à noite. Ruth, um legado à família de Deus. Não podemos ser uma família vai com as outras, mas também temos ser como Ruth. Ruth, como mulher e futura mãe, era comprometida com Deus vivo e verdadeiro no seio familiar. É interessante o que acontece do versículo 15 ao versículo 18, do capítulo 1, que é a declaração da decisão de Ruth em seguir o Deus vivo e verdadeiro, mesmo que o resto do mundo diga não. Orfa disse não. Todo o povo dela diz, nós não vamos seguir o Deus verdadeiro. E ela diz, eu vou. E ela faz declarações fantásticas. E isso é um tapa na cara com luva de pelica para o israelita. Porque uma moabita, que era um povo maldito para o israelita, decide levar Deus a sério. Deus usa essa moabita como exemplo de uma mulher fiel para ser transformado uma crise familiar em uma grande bênção para essa família. Tapa na cara com luva de pelica. Ruth, uma moabita. Moab, ou os moabitas, era o resultado do incesto da filha mais velha de Ló com ele. E Deus amaldiçoou esse povo por causa disso. Disse para Israel, não convivam com eles, não andem com eles. Não falou para o moabita não conviver com Israel. Se você, moabita, entender que precisa me levar a sério e se converter a mim, venha. Mas você, Israel, não vai se envolver com os moabitas, porque eles não têm nada a ver comigo. Eles adoram outros deuses, são produto de um incesto da filha mais velha de Ló, então vocês fiquem na sua. O contrário é possível. Moabita para o lado de Deus, bem-vindo, essa é a graça de Deus. Agora, gente de Deus para o lado do pecado é maldição. E aí Ruth vem e faz declarações fantásticas. Quero ressaltar uma declaração de Ruth que está no versículo 16. Que é muito cantado em casamento de mulher para marido, de marido para mulher, mas aqui é da nora para a sogra. Quero ver nora falando para a sogra isso, ó. Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Pastor, não faz isso. Isso aí é para falar para a sogra, minhas noras, não é para o marido. Não é? O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Quero ressaltar essa declaração. Ruth, uma moabita, está dizendo, eu vou obedecer ao Deus vivo e verdadeiro. Eu seguirei esse Deus. Quando ela diz, Vilohai, Elohai, o teu Deus é o meu Deus. Ela está dizendo, eu vou seguir o Deus vivo e verdadeiro. E segue. E ela é um exemplo de uma moabita que serve ao Senhor. Mães, esposas, vocês precisam ser Ruths na vida de vocês. Tem que dizer isso. Como Ruth disse, Elohai, Elohai, o Deus vivo e verdadeiro é o meu Deus. Ruth como um legado à família de Deus. Ruth como nora e filha de Noemi, decidiu andar como família, gastando tempo juntas e passando unidas pelas dificuldades e dores da vida. Versículo 19 a 22, capítulo 1, você vai encontrar isso. Essa convivência saudável entre sogra e nora, nora e sogra. Isso é um livro fantástico para ensinar relacionamento de sogra e nora. Se você tem problema com a sua sogra, com a sua nora, venha ouvir os estudos de Ruth. Quando nós estivermos passando por esse tempo aqui, que será domingo que vem, você vai ter declarações da Bíblia sobre relacionamento de sogra e nora que vão ajudar vocês a viverem em profunda e intensa harmonia com a sogra. Acredite, é possível. E com a nora. Se noras e sogras vivessem como Ruth e Noemi vivem, se não tinha piadinha de sogra. Viu como tem piada de sogra? Aos montes. Só de bate-ponto eu posso contar umas 5 para vocês aqui. Por que que tem piada de sogra? Primeiro porque sogras não colaboram, é verdade. Tem que aprender aqui com o livro. E segundo, porque noras não perdoam, é verdade. Por isso tem piada de sogra. Então uma não colabora e a outra não perdoa. E aí a convivência não é harmoniosa, a convivência é conflitante e nós temos famílias arrebentadas por causa do relacionamento ruim entre sogra e nora, sogra e genro e assim por diante. O pessoal só fala de sogra, mas tem uns sogros também que precisam aprender. Viu? Então você tem aí no livro, no versículo 19 a 22, toda essa manifestação de uma convivência harmoniosa. Olha o que diz o versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Estavam juntas, viviam harmoniosamente. Rute, um legado à família de Deus. Rute tem boa comunicação com Noemi. Sabem se conversar. E Noemi, como sogra, está comprometida com a felicidade de Rute. Olha que fantástico. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Sim, a Noemi, uma parente do seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi. Olha a comunicação boa entre sogra e nora. Ou nora e sogra. Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse, vai minha filha. Isso é uma atitude de amor e sacrifício por Noemi da parte de Rute. Eu não vou entrar em muito detalhe porque hoje é só uma sinopse aqui de manhã. Quando for pregar isso aqui, você vai ver o que é que Rute está propondo quando ela diz, eu vou lá pegar espigas nas terras de Boaz. Mas ela está mostrando um amor sacrificial pela sua sogra. E a sua sogra responde como? Olha o versículo 1 do capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Essa sogra está preocupada com a felicidade da sua nora. Porque a sua nora demonstra amor sacrificial por ela. Olha que fantástico, gente. Você como sogra está preocupada com a felicidade da sua nora? Ou ficar infernizando a vida do seu filho e da sua nora porque ela tirou o menino de mim, pastor? Minha criança não era desse jeito. Claro que era. Aliás, casado às vezes até melhora. Por isso que a gente estranha. Então eu como sogra, ou você como sogra, vai ter que procurar a felicidade da nora. E não infernizar a vida do casal. É isso. Vamos continuar. Rute, um legado à família de Deus. Você tem agora Boaz como homem, esposo, pai e um indivíduo fiel e leal a Deus. O capítulo 2, versículo 4 mostra isso. E Deus provê, ó, moças da Igreja Batista de Vila Mariana, ouçam-me bem. Não estraguem as suas vidas por prestação. Aliás, Provérbios 19, 1 diz que peca quem é precipitado. Não se precipite. Ai, mas pastor, eu já estou com 25 anos. E daí? E daí? Boaz estava com muito mais. Já era velho e não tinha casado ainda. Não entre na prestação de estragar a sua vida com um relacionamento que você vai ter que aguentar o resto da sua vida. Nem você moça, nem você rapaz. Não estrague a sua vida por causa de uma decisão precipitada. Deus está no controle. Estava no controle de Boaz e de Rute. E aqui tem um encontro, gente. Um encontro promovido por Deus. Em que Deus vai dar Rute a Boaz e Boaz a Rute, uma mulher fiel e um homem leal se encontrarão na história e eles então se tornarão as pessoas que gerarão o vô de Davi, que gerará o pai de Davi, que gerará Davi, que vão gerando até chegar em Jesus. Olha só que fantástico era esse homem. Eis que Boaz, versículo 4 do capítulo 2, eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Olha só, seu patrão cumprimentando os empregados. É assim que seu patrão cumprimenta você amanhã cedo? Deus te abençoe, meu colaborador. Grande bênção de Deus para você. É assim que você vai receber o convite? Eles nem olham na cara da gente hoje. Você tem que olhar e ver. Se ele olhar para você, o dia vai ser razoável. Se você já entrar e ele já der duas bufadas, você já sabe, o dia hoje vai ser um estresse. Eles não cumprimentam mais. Boaz olhava para os seus colaboradores e dizia, e você que é patrão, aprenda com Boaz. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado pelo nosso Senhor. E o que ele recebia em troca não era greve, viu? Maledicência, piadinha do chefe quando ele não está na sala, ou vira as costas. Ele recebia como patrão dos colaboradores, o Senhor te abençoa. Oh, homem abençoado. Não é? E aí aparece Ruth na vida dele.
E ele diz: quem é essa moça?
E aí o encontro desses dois que gera uma alegria fantástica. Olha o homem que Deus preparou para Ruth. Por isso, moças, ouçam-me bem, não se precipite. Espere pelo Senhor. Espere pelo encontro de Deus. Não se precipite. Quem é que aparece para Ruth? Esse homem fantástico. Do versículo 13. Olha só quem é o futuro marido de Ruth, porque ela esperou no Senhor e houve encontro de Deus. Disse ela, ele falou com ela, e disse Ruth para Boaz: tu me favoreces muito, Senhor meu. Está falando para Boaz. Pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. Sabe o que ela está dizendo aqui? O Senhor falou palavras que encantaram o meu coração. Está vendo só como vale a pena esperar? Não se precipite. Espere pelo Senhor. Não estrague a sua vida com um relacionamento que não é da vontade de Deus. Você vai pagar caro. Você vai pagar caro.
Ruth, um legado para a família de Deus. Viu só como tem um monte de coisa aí? Sinopse, só estou mostrando o que é o livro de Ruth rapidamente aqui.
Ruth e Boaz manifestam, como casal, uma apreciação pelo outro. Como é que se aprecia aí um ou outro? Como é que a gente declara, não é, amorosamente, o nosso interesse, a nossa apreciação um pelo outro? Está aí. Né? 2:5 e assim vai. Vou só pegar o 2:5 por hora, porque é uma sinopse. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Ele usa uma preposição e uma partícula interrogativa, dizendo, de quem? Ele não fala quem é, ele quer saber de quem é, porque ele já teve interesse e está pensando seriamente em propor alguma coisa. Amor à primeira vista, no livro de Ruth. De quem significa estou interessado e quero ver se há possibilidades de tê-la como minha mulher. Possuir um compromisso espiritual como família. No capítulo 3, versículo 14, você tem isso. Diz assim: ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Ela se ofereceu a ele como mulher, como casamento, tá bom? E ele disse: filha, ainda há um resgatador antes de mim, nós vamos saber o que é isso. E ele diz: fique deitada aqui, não tocarei em você, não de maneira alguma possuirei você. Esse homem é um homem leal a Deus, puro e santo. Só tocarei em você quando Deus permitir. Isso aplica-se hoje para vocês que estão namorando ou irão namorar. Não toque, por lealdade a Deus, até que Deus libere. E Deus só libera para toques quando você casar. Tocou antes, vai ter dificuldade com Deus. E também são capazes de resolver os problemas nas crises. Ruth 4:1-12, há uma tensão se o resgatador vai realmente permitir que Boaz tenha Ruth, o primeiro resgatador. E aí nós vamos ver isso, mas eles estão juntos, resolvendo a crise, juntos como casal. Esse é o livro de Ruth, que nós vamos estudar juntos aqui. Tantos ensinos ótimos, esclarecedores, que nós precisamos para a nossa família. Se eu tivesse que escrever uma conclusão para o livro de Ruth ou para a sinopse, eu diria que os personagens principais desta história vivem, amam e relacionam-se com justiça, fidelidade e lealdade a Deus. Em dias de profunda desobediência e negligência às leis do nosso Senhor.
Por isso Ruth é um legado à família de Deus. Esses personagens nos mostram como viver, como amar e como se relacionar, de maneira que a nossa vida, o nosso amor e os nossos relacionamentos glorifiquem a Deus, mesmo que estejamos envolvidos numa sociedade como eles estavam, que não tem nada a ver com as leis de Deus, com a moral de Deus, com os relacionamentos de Deus. Que Deus nos ajude. Aprendemos muito neste mês com o livro de Ruth. E você tem um legado para a sua família, para a família de Deus. E saibamos todos nós como migrar de uma família em crise para uma família forte e grandemente abençoada pelo nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela clareza. Te agradecemos, Senhor, pelo ensino vivo, eficaz, repreensor, corretivo, mas também educador da tua palavra. Muito obrigado, porque vamos juntos como igreja, neste mês, aprender muito com o livro de Ruth. Ajuda-nos a sermos sábios, ajuda-nos, Senhor, a permitirmos a ação do teu Espírito em nossas vidas, para que cada ensino do livro de Ruth influencie e impacte a vida das nossas famílias. E que consigamos, Senhor, através da orientação do teu Espírito em nossas vidas, saímos de um momento de crise e nos tornarmos uma família forte. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, no nome dele, que tudo fez e merece a nossa vida, é que nós oramos. Amém e amém.